Então vamos falar sobre assuntos importantes dentro do quadro Fique por Dentro dos Seus Direitos e Deveres.
Você sabia?
Fique por dentro dos seus direitos e deveres.
Hoje aqui em nosso estúdio, Dr. Kaique Vasconcelos, Informativo 90 Minutos, FM Juventude. Boa noite, Dr. Kaique.
Boa noite, Leandro Brito. Boa noite, Rosinaldo Fontes. Quero agradecer pelo convite, participar desse programa e parabenizar por estar levando notícias aos ouvintes tão importantes e fundamentais em nossa sociedade. E é sempre importante o pessoal estar atento aos seus direitos e deveres.
Verdade. O Seguro Nacional Previdenciário, o INSS, a partir do momento que começou essa discussão da reforma da Previdência, de imediato já observamos essa revisão dos benefícios. Eu entrevistei, inclusive, aqui o economista, o professor Nedásio, ele disse que o impacto para a economia não faz grande impacto, não dá um grande impacto com essa revisão, mas qual o objetivo, doutor, de fazer uma revisão como
então,
essa?
Então, havia dentro do âmbito do INSS, há um entendimento de que era necessário combater algumas fraudes, alguns benefícios previdenciários e revisar outros mais antigos que há muito tempo não tinha feito procedimentos no sentido de verificar a legitimidade daquele determinado beneficiário estar recebendo o benefício. Foi instituída uma medida provisória e depois convertida na Lei 13.846, que visa o seguinte ponto. Essa lei, ela vem trazer um programa especial para análise do benefício com indício de irregularidade e a revisão daqueles benefícios que são de incapacidade, que é o auxílio-doença, o auxílio, a aposentadoria por invalidez, porque o governo entendeu que havia essa necessidade. Primeiro ponto, porque muitos benefícios ficaram muito tempo sem fazer a perícia médica. E outros tantos estavam lá com irregularidades. Um exemplo, aquela pessoa que tinha falecido, que tinha vindo a óbito, e algum dependente continuava lá recebendo o benefício daquela pessoa, não diferentemente da pensão por morte. Sim. Entendeu? Havia fraudes, né, no INSS, que eles entenderam que essa lei essa possibilitava essa revisão, verificar se de fato determinadas pessoas faziam jus a aquele benefício. Eu elenquei aqui alguns pontos que eu entendo que são as maiores dúvidas dos ouvintes e daqueles que ficam, nossa, e agora, como é que vai ficar o meu benefício? O pessoal já fica na boca do pessoal, meu benefício vai ser cortado. E agora, doutor? E agora vai ser cortado? Fulano de tal já foi cortado. Não é bem assim. Essa lei, e aqui eu quero esclarecer, ela existem procedimentos que foram elencados na lei e regras objetivas para que não ocorra arbitrariedades. Por exemplo, o benefício é cessado do dia para a noite e o beneficiário nem estava sabendo o que, por quê, por qual motivo. Então foram estabelecidos critérios objetivos para que se faça a revisão desses benefícios. Por exemplo, o que é que o governo estabeleceu dentro dessa lei? Quais foram os critérios principais? Verificar se havia irregularidade, por exemplo, em benefício que vai além do teto do INSS. De fato, aquela pessoa merece tá recebendo aquele valor, aquela quantia está correta. Quem são as pessoas que está recebendo? Aquele determinado segurado, ele já deixou de ser incapaz, no caso, ele já voltou o seu estado normal, certo? É esse um dos pontos. E aqui eu trago desde já quais são os benefícios que sofrerão impacto imediato, que é como falei no início, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, com mais de 6 meses sem perícia médica, certo? Com mais de 6 meses sem perícia médica. A regra, por exemplo, para aposentadoria por invalidez não muda no que diz respeito que a aposentadoria só poderá ser cessada se houver uma mudança no quadro clínico daquela pessoa. Imagine que você é aposentado por invalidez, por alguma doença, digamos, uma doença lombar, um exemplo, a título de exemplo, e você não consegue se recuperar. Esse benefício não poderá ser cessado porque não houve alteração na doença.
Sim.
Entende? Se ele foi detectado que a aposentadoria, ainda continua, a doença continua com o beneficiário, ele não poderá ter cortado seu benefício porque não houve a mudança da doença que ele vinha sofrendo. Entende? Por exemplo, o auxílio-doença, a pessoa continua ainda com a doença temporária, que diferencia o auxílio-doença para aposentadoria por invalidez é o caráter temporário e definitivo. E no auxílio-doença você continua temporariamente com aquela doença. O benefício não poderá ser cessado porque não houve uma mudança na doença propriamente dita. Entendeu? Esse é um dos pontos que será objeto de revisão. Porque existe a revisão por irregularidade e essa por incapacidade. Entendeu? É importante que isso fique bem claro. A mudança por irregularidade ela pode ser em qualquer benefício. Inclusive uma aposentadoria por idade, uma aposentadoria rural. Por exemplo, e aqui eu trago um alerta, aquele que se aposentou como rural e depois foi comprovado que ele não é um segurado especial, não é um trabalhador rural. É uma irregularidade.
Nunca pegou na enxada.
Isso, justamente. Ou seja, foi comprovado, houve indício de prova. E aqui eu abro outro ponto que é importante, e isso é importante destacar, o benefício não poderá ser cessado de imediato. Deve se abrir um procedimento, um processo administrativo com direito a contraditório, ampla defesa, prazo de 30 dias para o beneficiário ir lá no INSS, se manifestar. Em seguida, após decisão administrativa, cabe recurso e, caso esgotada as tratativas administrativas, se detectar na irregularidade ou que não há mais a incapacidade, esse benefício aí então poderá ser cessado. É importante destacar
então,
esse
ponto. Uma longa caminhada aí longa até ser cortado. Né?
Não é simplesmente cortar por cortar. A lei é bem clara nesse ponto. Existe a possibilidade do segurado apresentar a defesa administrativa, recorrer da decisão administrativa e, se comprovada a irregularidade ou que não mais exista a incapacidade, aí sim o aí benefício poderá ser cessado.
É como você falou aí, doutor, do auxílio doença, né?
Certo.
Se você continua, porque tem doenças que você não vai ter cura, como eu já vi muitas dizer assim. O doutor disse que não tem cura, controla.
Certo.
Uma delas, a que tem muitos hoje, é a parte de circulação. Certo. Através da circulação vem erisipele e outros tipos de doença através dessa. Essa é uma que sempre tem muitos que estão no auxílio doença.
Então, veja só. Como eu falei, a questão do auxílio doença ela tem um caráter temporário.
Uhum.
Certo? No caso da pessoa vai se manifestando, você, por exemplo, você recebe durante 6 meses, prorroga 6, 6, 6, vai prorrogando aquele benefício. E aí você já vai 5 anos, um exemplo, recebendo aquele auxílio doença. Não é razoável que uma pessoa esteja 5 anos empreendendo tratamento, porque o objetivo é porque nós costumamos criar mitos dentro do INSS e criar mitos com relação à doença. Por exemplo, você continua com aquele sintoma durante muito tempo e já perdeu todos os tratamentos clínicos e não houve uma melhora, não consegue retornar, não conseguiu fazer a reabilitação, é um caso já que comprovadamente há indícios de aposentadoria por invalidez. Uhum. Entende? E aí o benefício ele poderá ser convertido de um auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, mas tem que ser feito um acompanhamento médico, um tratamento
com pericial.
Tem que ser feito um acompanhamento para que se detecte. Olha, essa circulação de fato hoje prejudica, ela já não consegue, o segurado já não consegue mais reverter aquela doença. Se comprovado que ela não consegue mais, não há mais uma reversão da doença, a pessoa vai portar aquilo para a vida inteira, não consegue mais retornar ao seu trabalho, já é um caso que configura uma aposentadoria por invalidez.
Em média de 5 anos, né?
Não, não é uma regra.
Não, não é uma regra. Mas antes, há muito, uns anos atrás, quando ia era auxílio doença e outros, isso com 2 anos se aposentava. É, mas é de acordo essa...
É de acordo com a incapacidade. Comprovada a incapacidade, né? Porque, por exemplo, digamos que você ficou 1 ano e você houve uma melhora da doença. Por exemplo, uma pessoa recebe há 10 anos uma aposentadoria por invalidez.
Sim.
E ela consegue melhorar. Uma pessoa com 35 anos, ela estava aposentada por invalidez, e ela consegue, depois de algum tempo, melhorar. A doença dela, ela foi curada, definitivamente. Uhum. Ele consegue voltar ao trabalho. Esse é um dos casos que a aposentadoria por invalidez poderá ser cessada. Porque houve uma mudança do quadro clínico do beneficiário. É. Apenas nessa hipótese, ou detectada uma irregularidade, não comprovada mudança no quadro clínico do segurado, não há por que se cortar o benefício previdenciário. Até porque isso seria, vai contra a lei e fere o direito do segurado, direito fundamental. Né?
Essa revisão de benefícios que o INSS está fazendo é para aqueles benefícios que estão há 6 meses sem fazer nenhuma
Essa é com relação aos benefícios por incapacidade. O benefício por incapacidade. Sim. Todos os benefícios poderão ser objeto de revisão. Uhum. Eu trouxe algumas novidades também,
sim,
que vai no LOAS, no auxílio reclusão, o auxílio reclusão que é objeto de várias discussões,
muitas,
acadêmicas, doutrinárias, sociais principalmente. Muita gente, às vezes, rapaz, ele está preso e está recebendo. Há muito uma discussão nesse sentido. Mas é um direito que é assegurado àquele que contribui. E essa lei 13.846, ela também trouxe regulamentação nesse sentido. Por quê? Aqui eu trago um ponto. Primeiro, a carência daquele que foi preso e que cumpre em regime fechado. Não é qualquer pessoa que está lá cumprindo uma pena, está lá preso provisoriamente, temporariamente, está lá com a prisão preventiva. Esse não receberá auxílio reclusão, mas aquele que está preso em caráter de regime fechado, com processo transitado em julgado, e tenha contribuído durante 24 meses para o INSS, essa carência agora passou a ser de 24 meses, vai ter direito ao auxílio reclusão. Mas houve essa mudança. Antigamente era o regime semiaberto e fechado. Agora só o regime fechado e a carência de 24 meses. Outro ponto que eu acho de suma importância esse para o trabalhador rural. Por quê? Porque havia muito uma discussão no Congresso de que o trabalhador rural teria que contribuir para receber o benefício como segurado especial do trabalhador rural. E o que é que essa lei, 13.846 trouxe? Olha, trabalhador rural, a partir de 2023, será preciso você fazer um cadastro junto à Previdência Social para que você possa comprovar a sua qualidade. Por quê? Até então, o trabalhador rural pode comprovar sua qualidade com declaração de sindicato,
sim,
com testemunha, com contratos de comodato, ITR. Isso a partir de 2003 está revogado. Você vai ter um cadastro e você vai ter que comprovar anualmente. Veja, você vai lá através do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, você vai lá comprovar, ou seja, em que pese você não contribua, e aqui eu faço um parêntese para esse não contribuir, porque indiretamente você repassa para o governo essa contribuição, você vai ter que comprovar anualmente. E aqui fica o alerta para os trabalhadores rurais e para quem vai estar tá passando isso para os trabalhadores rurais.
Então o trabalhador rural não precisa mais estar sempre ali com o sindicato, o trabalhador rural, ou até mesmo
não
fazendo aquele comodato, ele vai ter que, veja, também comprovar.
Isso ele pode sim, continuar afiliado ao sindicato do trabalhador rural. Mas
ele terá que comprovar lá.
Só vai ser considerado segurado especial aquele que comprove no que a gente chama no CNIS. Entendeu?
É porque diz também é tudo que ele
comprar. Isso será anualmente.
Né? Anualmente ele vai lá, a partir de 2003, vai lá e comprova. Não vai pagar nada. Ele vai lá, comprova, está aqui, estou desempenhando a atividade de trabalhador rural.
Porque muitas das vezes a pessoa só se preocupa com essa documentação quando chega perto da idade.
Está na iminência.
E aí vai buscar notas de matérias agrícolas, documentação de terra, essas coisas.
A partir de 2023 você vai ter que comprovar, por exemplo, a regra são 180 meses que dá 15 anos. Não são 15 anos, são 180 meses. Há uma diferença aqui técnica que a gente utiliza. Porque você pode passar 10 anos, se afastar da atividade, depois volta no tempo, mas você comprovou ali durante aquele momento, entendeu? Mas você conseguiu comprovar os 180 meses. A partir de 2023, você terá esses 15 anos, só vai ser comprovado se você tiver registrado no seu CNIS. Ou seja, você comprovar junto à Previdência Social. Caso contrário, não vai ser mais aceito. Aqui também eu trago uma novidade com relação também ao LOAS. LOAS é um benefício que é muito discutido também. Por quê? Porque o LOAS ele é um benefício de assistência continuada. E há a regra do valor que é pago e do valor que a renda ela influencia diretamente para que você receba esse benefício. É um outro benefício que vai ser objeto de muita fiscalização, de muita revisão, porque muitas vezes a pessoa consegue mudar, consegue às vezes trabalhar, consegue um emprego, e aí você ultrapassa a renda que é permitida pela lei. E aí vai estar havendo também essa fiscalização no intuito de verificar se de fato aquele beneficiário faz jus ao benefício LOAS.
Agora são 7h59, doutor Kaique Vasconcelos, hoje esclareceu o tema sobre a revisão de benefícios previdenciários feito pelo INSS. Doutor, deixo os espaços abertos para as suas considerações finais e convidar para mais vezes o senhor vir debater esse tema que é muito importante. Tenho certeza que muita gente que tinha medo dessa revisão hoje pode entender um pouco.
É importante isso. Não, eu peço às pessoas que não tenham medo, de se realmente você tem direito. Você não precisa ficar apreensivo. Existe, e também eu quero deixar claro que os benefícios eles não podem ser cessados do dia para a noite. Não é assim. As pessoas podem ficar tranquilas, podem procurar a agência do INSS, ingressar com o processo administrativo. Não obtendo esse, pode procurar o advogado, o Poder Judiciário está aí com portas abertas para receber esse beneficiário. Por fim, eu quero agradecer pelo convite, poder participar. Reitero que é importante levar essas informações às pessoas para que fiquem bem esclarecidas e exerçam o seu direito e seus deveres.
Tá aí, conversamos com o doutor Kaique Vasconcelos no quadro Fique por Dentro dos Seus Direitos e Deveres. Não há mais tempo para nada, apenas agradecer a sua audiência e dizer que vem aí o programa Esporte para Todos.
Boa noite. Se você não souber fazer nada, vida é tinha. Faça alguma coisa ou então uma oração.